sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 13 de novembro, hoje lá fora, 9 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é da Helen Cordé. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Trump e Biden reúnem-se na Casa Branca. Destacado oficial da Marinha Russa assassinado em operação ucraniana. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. Continua a aumentar o número de jovens encontrados assassinados nas ruas de Luanda e proximidades. Quem mata os jovens?
Os jovens, maioritariamente, encontram-se envolvidos em determinados negócios que, por sua natureza, são de contornos difíceis e lamentáveis e, na maior parte das vezes, com um fim trágico.
Governo inaugura mais um hospital, mas há também um aviso.
As paredes não podem fazer nada. Agora, a intenção do governo é boa, mas é o que eu sempre digo, temos que apostar na formação do homem que deve operar nos determinados postos de trabalho que estão a ser criados.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Inhambi.
O presidente eleito Donald Trump regressou à Casa Branca na quarta-feira pela primeira vez desde que venceu as eleições da semana passada e sentou-se para conversações sobre a iminente transferência de poder com o presidente Joe Biden. O futuro presidente, um republicano, foi recebido no Salão Oval por Biden, um democrata que o derrotou nas eleições de 2020. Trump comemorou a sua vitória no início do dia com os republicanos na Câmara dos Representantes, que têm boas chances de manter o controle da Câmara à medida que os resultados das eleições de 5 de novembro chegam. Os senadores republicanos estavam, ao fim da manhã de hoje, reunidos para eleger o novo dirigente para o Senado. Uma bomba colocada sob um carro explodiu e matou um destacado oficial da Marinha Russa na cidade ocupada de Sebastopol, na Crimeia, na quarta-feira. Uma fonte dos serviços de segurança da Ucrânia disse ter sido uma operação ucraniana. O Comitê Investigativo Estatal da Rússia, que lida com investigações de crimes graves, disse num comunicado que um dispositivo explosivo improvisado detonou e matou um militar no que disse ser um ato terrorista. Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia disse a Reuters que a explosão matou Valery Trashkovsky, capitão da Marinha Russa e chefe do Estado-Maior da 41ª Brigada de Navios com Mísseis da Rússia no Mar Negro. A Rússia lançou durante a noite um ataque de mísseis e drones contra a capital ucraniana Kyiv durante a noite, forçando os residentes a procurarem abrigo em estações de metro. Cerca de 96 meios de ataque aéreo diferentes foram detectados pela Força Aérea, incluindo mísseis antiaéreos, mísseis lançados de bombardeiros estratégicos, mísseis estratégicos Iskander-M e drones Shahed, disseram os militares ucranianos. Um outro ataque de drone na região de Kherson matou uma mulher de 52 anos, disseram as autoridades. O secretário de Estado norte-americano Anton Blinken apelou a pausas reais e prolongadas na guerra de Gaza para permitir a entrega de ajuda aos residentes. Durante uma visita a Bruxelas, na Bélgica, Blinken disse aos jornalistas que os Estados Unidos querem ver pausas reais e prolongadas em grandes áreas de Gaza para que a assistência possa efetivamente chegar às pessoas que dela necessitam. Ele disse que Israel tomou medidas para resolver o problema humanitário e também alcançou os objetivos que estabeleceu para si mesmo e, por isso, este deveria ser o momento para acabar com a guerra. No Líbano, 6 pessoas foram mortas num ataque aéreo israelita numa área ao sul de Beirute na quarta-feira e o exército israelita emitiu outro aviso para as pessoas em partes dos subúrbios do sul deixarem o local. O Ministério da Saúde do Líbano disse que mais de 15 pessoas ficaram feridas no ataque aéreo que se seguiu a fortes ataques de Israel na terça-feira. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, desloca-se hoje a Tirão para negociações cruciais sobre o programa nuclear iraniano, alertando pouco antes da sua viagem que o espaço de manobra para um acordo está a ficar reduzido. A sua visita ocorre apenas 2 dias depois de um ministro da Defesa de Israel ter alertado que a República Islâmica estava mais exposta do que nunca a ataques às suas instalações nucleares. Há muito que Israel acusa o Irã de tentar adquirir armas nucleares, uma afirmação que Irã nega. Os Estados Unidos impuseram sanções a um comandante das forças paramilitares do Sudão, dizendo que ele desempenhou um papel de liderança na violência em curso contra civis no Darfur Ocidental. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos liderou a campanha das forças de apoio rápido no Darfur Ocidental, cometendo abusos dos direitos humanos contra civis, incluindo violência sexual e ataques de motivação étnica.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E ao microfone, João Santa Rita. Foram hoje a enterrar no cemitério do Benfica 2 dos 3 jovens encontrados mortos no último sábado, nas proximidades do bairro Vila Kiachi, junto ao projeto Nandó, em Luanda. Essas mortes acrescentam-se a muitas outras que vêm ocorrendo em crescente número sem saber ao certo o porquê das mortes e quem é responsável. Analistas apontam para o crime organizado e o envolvimento dos jovens que não têm oportunidades de emprego. Coco Mukuta.
Nelson Francisco, presidente da Associação de Jovens Resilientes, afirma que o aumento de morte de jovens em Angola se trata de um movimento que vem crescendo e que não há dúvidas que existe por detrás destas mortes um claro crime organizado por conta de vários problemas sociais existentes no país, mas que a polícia angolana não tem capacidade para esclarecer o assunto.
A polícia, por si só, não acreditamos nós que seja capaz de dar cobrimento a esta situação. A polícia, por si só, será incapaz. Aqui é preciso que toda uma sociedade se una em volta dos problemas sociais que vemos enfrentando para que possamos então encontrar a solução para acabarmos ou minimizarmos o crescimento deste movimento. O crescimento deste movimento, porquanto este movimento vem crescendo por força da situação em que nos encontramos, a precariedade social que hoje se vive. Os jovens, maioritariamente, encontram-se envolvidos em determinados negócios que, por sua natureza, são de contornos difíceis e lamentáveis. E, na maior parte das vezes, com um fim trágico como esses que a gente vai vivendo ou vai acompanhando no nosso dia a dia. Portanto, é daqueles casos que a gente tem de assumir mesmo que trata-se do crime organizado.
Outro analista, Evandro Fortunato, diz que só com investigações profundas podem ser esclarecidas as razões dos assassinatos de jovens, mas que é preocupante a impunidade contra diversos casos de assassinatos que se registram no país.
E nós, enquanto cidadãos, preocupa-nos a questão da impunidade, a falta ou a pouca investigação a essa altura para esclarecimento do que acontece. Mas continuamos à espera que a polícia possa fazer uma maior investigação, possa prestar melhores esclarecimentos para que possamos saber, então, se estamos diante de qual desses fenômenos por nós ou a nós apresentados.
A Voz da América contactou Manuela Laiwa, porta-voz do SIC, que se recusou a comentar as causas das mortes, mas garantiu que os casos estão a ser investigados.
O Serviço de Investigação Criminal tem missões próprias no âmbito da prevenção e repressão da criminalidade. Sempre que ocorrem factos criminais, sobretudo dessa natureza, no caso de homicídios, o que nós fazemos é, portanto, abrir o competente procedimento criminal. Os cadáveres eventualmente encontrados são removidos para a perícia médico-legal ou a chamada inspeção médico-legal. E, determinadas as circunstâncias da morte, avançamos então com a investigação para a determinação da autoria material desses atos que chocam-nos a todos, chocam a sociedade.
Koki Mukuta, Luanda.
O chefe de Estado angolano, João Lourenço, inaugurou segunda-feira em Dalatando o Hospital Geral do Kwanza Norte, a quarta infraestrutura de nível terciário a ser aberta ao público e que está orçada em 63 milhões de dólares americanos. Venâncio Rodrigues.
No ato inaugural, o presidente angolano assegurou que há muito mais unidades hospitalares por construir, podendo inaugurar já no próximo ano pelo menos uma dezena de unidades hospitalares. Entretanto, sindicalistas e especialistas advertem para o contraste que existe entre o alargamento de infraestruturas e os níveis de qualidade, de responsabilização e de humanização dos serviços de saúde em Angola. O presidente da Ordem dos Médicos, Adriano Manuel, diz-se preocupado com a construção deste tipo de hospitais.
O presidente da República insiste em gastar dinheiro em instituições como esta, sem ter em conta o perfil epidemiológico do nosso país. Isto é, o que é que mata mais em Angola? Quais são as principais patologias? Onde devemos atuar para diminuir a mortalidade do nosso país? Então, repito, já tenho dúvidas. O real interesse do presidente da República é realmente só resolver problemas de saúde. A malária continua a ser a grande vilã e não se trata nesses hospitais. Doenças de fórum respiratório não se tratam nesses hospitais, excetuando quando estão em situações graves. A má nutrição não se aborda nesses hospitais. A má nutrição desses hospitais é muito onerosa. Só para ter uma ideia, o Dom Cardeal tem uma manutenção de 10 a 12 milhões de dólares ano. Se tivéssemos que investir esse dinheiro no sistema de saúde primário, teríamos diminuído substancialmente a mortalidade no nosso país. Esse é o primeiro ponto. Okay. Segundo, é que essas instituições dão corrida a doentes que não têm que ter de ir para lá.
Por sua vez, o médico Francisco Magalhães Inácio considera que estruturas sem capital humano devidamente treinado e humanizado é quase nada.
As paredes não podem fazer nada. Agora, a intenção do governo é boa, mas é o que eu sempre digo, temos que apostar na formação do homem que deve operar nos determinados postos de trabalho que estão a ser criados. Que ainda temos muita déficit. Nós temos muita déficit a nível do nosso setor da saúde, principalmente nas áreas de especialidade. Então fica aquela pulga, aquela pergunta no ar. Será que vamos conseguir responder? Vamos tratar com humanização? Não. Muitas das vezes a humanização nos falta por conta do excesso, da subcarga. Então, por mais que a gente tenha grandes estruturas a nível da saúde, se não houver o capital humano devidamente treinado, humanizado, é quase nada. É quase nada. E a gente todos os dias, eu sou da saúde e não devia estar a falar, mas eu tenho que ser coerente, tenho que ser verdadeiro, porque hoje estou a tratar, amanhã posso ser paciente.
Segundo o governo, o Hospital Geral do Kwanza Norte vai atender mais de 1000 pacientes por dia, cifra 3 vezes maior que a antiga unidade sanitária, que oscilava entre 250 e 300. A unidade sanitária, batizada com o nome do nacionalista Mário Coelho Pinto Andrade, vai dispor de 200 camas e de várias especialidades médicas. Refira-se que o presidente angolano inaugurou já os hospitais gerais de Kakwaku e Viana, em Luanda, e ainda do Cunene. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir a partir do Washington. Estamos nos primeiros 30 minutos de 60 minutos de emissão. Quero já chamar a atenção para a segunda meia hora, onde vamos estar concentrados na situação em Moçambique. Estamos a emitir em onda média, em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, e a referência é Voa Português. Para contactos é fácil, pode inscrever-se no canal no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
O ouvinte pode sempre participar no África Agora, enviando perguntas e comentários, mais 1-202-251-9466. A vice-presidente de Angola afirmou na cimeira dos líderes mundiais sobre a ação climática COP29, que decorre em Baku, no Azerbaijão, que o seu governo concebeu de forma muito consistente estratégias, programas e projetos diferenciados para intensificar os compromissos globais conducentes às metas climáticas e, simultaneamente, garantir a melhoria das condições de vida da população. O presidente da Guiné-Bissau e o primeiro-ministro de São Tomé também intervieram no evento. Mayra de la Saleta.
Ao discursar ontem, Esperança da Costa sublinhou que as estratégias, programas e projetos diferenciados para intensificar os compromissos globais conducentes às metas climáticas assumidos pelo governo de Angola visam reduzir a pobreza e propiciar um ambiente de harmonia na região da África Austral, através da cooperação profícua por via da gestão partilhada de recursos hídricos transfronteiriços. Costa informou que o executivo angolano continua a implementar o programa de combate aos efeitos da seca no sul de Angola, com a construção de novas barragens e a promover o desenvolvimento agropecuário, assim como o fortalecimento da segurança alimentar, conferindo maior resiliência às comunidades. Entretanto, ela reconheceu que a seca e a desertificação no sudoeste de Angola continuam a ser a principal preocupação do governo, uma vez que o fenómeno se tem refletido negativamente nas comunidades e nos programas de desenvolvimento. Esperança da Costa assinalou também os esforços do governo para o fortalecimento da matriz energética nacional, com energias renováveis, que atualmente já contribui com 66% de energia proveniente de projetos fotovoltaicos e hidroelétricos, e reiterou que Angola prevê atingir 72% de energias renováveis até ao final de 2027. A vice-presidente angolana concluiu pedindo que a COP29 transforme os compromissos assumidos em ações concretas. Também ontem, o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, discursou na cimeira, pediu mais recursos financeiros para o seu país enfrentar os prejuízos causados pelas mudanças climáticas e instou os líderes mundiais a assumirem as suas responsabilidades ante estes desafios. Umaru Sissoko Embaló enumerou algumas medidas que o seu governo tem tomado para enfrentar as mudanças climáticas e pediu compromissos dinâmicos a favor da justiça climática, da solidariedade internacional e do desenvolvimento sustentável. Ao intervir também no evento, o primeiro-ministro são-tomense Patrice Trovoada defendeu a necessidade de haver mais financiamento para as energias renováveis, captura de carbono e outras tecnologias verdes para uma transição rápida.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje arranca a penúltima jornada da fase de grupos de qualificação para o CAN 2025 em Marrocos, com alguns jogos que já não contam para nada. No grupo J, Camarões, já qualificados, defrontou a Namíbia já eliminada, empataram a 0 golos. Foi um jogo do grupo J, como dissemos, onde Camarões tem agora 11 pontos, o Zimbábue tem 8 e menos um jogo, o Quénia tem 4, também menos um jogo, e a Namíbia está em último lugar, com um ponto. Já foi à vida. No grupo E, duas equipas estão neste momento em campo, Togo e Libéria. Togo tem 2 pontos, Libéria 1. Togo ainda com possibilidades matemáticas de ultrapassar a Guiné Equatorial. Com 7 pontos, a Argélia já se qualificou. Mais tarde, hoje temos um jogo do grupo G, Chad-Serra Leoa. Chad em último com 2 pontos, Serra Leoa com 4. O grupo é comandado pela Costa do Marfim com 9 pontos. A Zâmbia está em segundo com 7. Portanto, Serra Leoa a ter que ganhar e esperar pelo jogo da Costa do Marfim com a Zâmbia. Amanhã há muitos jogos, mas as atenções dos Palopes estão viradas para sexta-feira, principalmente para o Maputo, onde Moçambique recebe o Mali. É um jogo do grupo I, em que ambos estão no topo com 8 pontos, mas a Confederação Africana de Futebol, a CAF, avisou que a instabilidade política que se vive no Maputo não deve interferir com o jogo. Caso contrário, será averbada uma derrota aos Mambas. Os jogadores do Mali já treinaram sem incidentes e, portanto, os adeptos do futebol esperam que tudo continue sem incidentes. À espreita do resultado deste jogo está a Guiné-Bissau, Djurtos, que também na sexta-feira defrontam Eswatini. Guiné-Bissau tem 4 pontos, tem que ganhar para ter qualquer chance. Na última jornada, Guiné-Bissau tem pela frente os Mambas. Pode ser decisivo, tudo dependente do resultado de sexta-feira, entre os dois M's, Moçambique e Mali. Cabo Verde e Angola também estão em ação na sexta-feira. Angola recebe o Ghana, desfalcado de alguns dos seus melhores jogadores. Angola já está qualificada. Quando faltam 2 jogos, está no topo do grupo F, 12 pontos. Ghana vai mal, tem 2 pontos, tem que ganhar. E depois ganhar novamente na última jornada e esperar por 2 derrotas seguidas do Sudão. Não vai acontecer. O treinador dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, considerou, no entanto, o Ghana como uma das melhores equipas de África. Já Cabo Verde está em ação contra o Egito na sexta-feira. É um jogo de vida ou de morte para os Tubarões Azuis, jogo do grupo C. Egito já se qualificou. Cabo Verde está em terceiro lugar com 3 pontos. Tem que ganhar. Não vai ser fácil, não. Angola já qualificada de frente ao Sudão, também na sexta-feira. A partir da manhã temos também na Europa jogos da Liga das Nações. A Bélgica e a Itália chamam a atenção. A Itália no topo do grupo 2, com 10 pontos. A Bélgica não vai muito bem, tem 4. Portugal defronta a Polónia num jogo do grupo 1, comandado por Portugal, com 10 pontos, seguido da Croácia com 7. Polónia tem 4 e entra em campo sem o seu goleador Lewandowski. Nuno Mendes é jogador da seleção de Portugal.
É uma equipa, ele não joga sozinho e acho que a Polónia tem muita qualidade, mesmo que o Lewandowski não esteja.
Era Nuno Mendes da seleção portuguesa que defronta a Polónia sem o velhote Lewandowski. Tem 36 anos de idade, mas falando de velhotes de futebol, Lewandowski é miúdo, é mofana quando comparado com Kazuyoshi Miura. É japonês, diz que vai jogar pelo menos mais uma época pelo Atlético Suzuka, da 4ª Divisão de Futebol japonês. Miura começou a jogar aos 15 anos de idade no Brasil, até teve uma passagem por Portugal, jogou no Moreirense. 57 anos de idade, ainda chuta a bola e é profissional. Basquetebol americano, ontem não houve jogos do campeonato, houve jogos da taça. Toronto Raptors, do angolano Bruno Fernando, esteve em ação e perdeu. Frente ao Milwaukee Bucks, 99-85, Bruno Fernando jogou 18 minutos, marcou 8 pontos. Na Guiné-Bissau, o Movimento Nacional da Sociedade Civil, criado no final da Guerra Civil, em 98, para servir de observador e mediador entre os diversos atores políticos, sociais e políticos, está a ser criticado por cidadãos e algumas organizações pertencentes ao movimento por estar em silêncio e até propor o adiamento das eleições, já anunciado pelo Presidente da República. Mas o movimento responde dizendo que não é uma organização de confrontação. Lassana Kassama.
O Movimento Nacional da Sociedade Civil, desavinda com algumas organizações membros, lançou uma agenda de diálogo nacional que culminou com a decisão do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, em adiar as eleições legislativas que estavam marcadas para 24 deste mês. Em diferentes momentos críticos porque passou a Guiné-Bissau, muitos guineenses ouvidos pela Voz América destacaram a omissão total do Movimento Nacional da Sociedade Civil e disse não acreditar mais nesta estrutura de monitorização e pressão social.
Está fragilizado por porque foi infiltrar a política dentro do seio.
A sociedade civil tem estado a desvirtuar aquilo que é a sua essência.
A sociedade civil não deve determinar o momento que é de eleição, não é momento de eleição. O momento de eleição está de acordo com a Constituição da República. Há anos para fazer eleição, há anos para acabar o mandato. Deve apelar que cada um respeite a lei.
Guineenses, considerando que o Movimento Nacional da Sociedade Civil enquanto organização representativa da sociedade civil, deixou de fazer o seu trabalho. Soumaila Diallo, ativista cívico guineense.
Esse regime já violou a Constituição da República várias vezes. Instituiu uma dinâmica de terror contra os adversários políticos e pessoas discordantes do rumo que o país tem tomado. Nós nunca vimos o Movimento Nacional da Sociedade Civil assumir uma posição a favor da lei, a favor da Constituição da República e a favor dos sagrados valores da democracia.
Por seu turno, o especialista em ciência política e relações internacionais, Tcherno Amadou Baldé, considera que o Movimento Nacional da Sociedade Civil está condicionado na sua forma de atuação.
Este movimento está capturado por quem deveria pressionar e capturado também pelos interesses dos seus próprios dirigentes. Por isso, não pode ir além desses interesses, acaba por estar muito condicionado na sua forma de atuação. Disseram que têm uma agenda agora, agenda que passava por adiar as eleições, mas parece que esta agenda é de alguém, é de um grupo minoritário de pessoas, mas não daquilo que é ou que deveria ser o bem comum.
Mas Mamadou Keita, vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil Guineense, defende e apresenta uma leitura relativamente ao papel da organização.
O Movimento Social Civil não é uma organização de confrontação, é uma organização que promove diálogo, concertação, não só a nível da organização sociedade civil, mas também a nível de atores políticos e também a nível de órgãos de soberania.
O Movimento Nacional da Sociedade Civil Guineense nasceu em consequência da guerra de 7 de junho de 1998, resultante da dinâmica das negociações sobre a paz entre a junta militar e o regime do então presidente da República, João Bernardo Vieira Nino. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Bora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de Moçambique, onde a situação permanece bastante tensa. Hoje parece ter havido alguns confrontos no norte, em Climana. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América.
Somos angolanos com história, toda hora padecer. Paz necessária pra Angola, pra todo o povo sossegar. Totatorito, Kingi Banzangirila. Totatorito, Kingi Banzangirila. Totatorito, Kingi Banzangirila. Mama, Kingi Banzangirila. Tropas estrangeiras convencidas virem para nos ajudar. Viraram força de ocupação, Nikita, estão a dificultar. Totatorito, Kingi Banzangirila. Totatorito, Kingi Banzangirila. Totatorito, Kingi Banzangirila. Totatorito, Kingi Banzangirila. Nossas forças reunidas, seus saberes e rituais, irmãos e camaradas, só papais vão prosperar. Totatorito, Kingi Banzangirila. Totatorito, Kingi Banzangirila. Totatorito, Kingi Banzangirila. Totatorito, Kingi Banzangirila. Kizuwakina kabananye, Kingi Banzangirila. Kizuwakina kabananye, Kingi Banzangirila. Kizuwakina kabananye, Kingi Banzangirila. Mama, Kingi Banzangirila. Wangola. Angolanos com história, toda hora padecer, porque faz necessária pra Angola, pra todo o povo sossegar. Toda
Pazagidila, Tata Tarita, Kingi Pazagidila, Tata Tarita, Kingi Pazagidila, Mama, Kingi Pazagidila. Tropas estrangeiras convencidas virem para nos ajudar, viraram força de ocupação, Nikita, está uma dificuldade. Tata Tarita, Kingi Pazagidila.